Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do BE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Ao contrário de outros debates que temos aqui todos os dias, tivemos aqui hoje, a requalificação e reestruturação da Estrada Nacional 238 não é motivo de discórdia. Aliás, a constatação que a coesão territorial precisa, requer vias de transporte seguras, não é propriamente uma matéria de grande polémica ou que divida os vários grupos parlamentares aqui presentes. E, portanto, uma vez que não há dúvida, não há polémica nem debate, é só mesmo preciso que o Governo requalifique a estrada. Mais nada.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quando apresentou este projeto de resolução e marcou este debate, é por urgência do assunto. É um assunto, naturalmente, é muito urgente a ser resolvido. Ao longo dos últimos 20 anos, este assunto mereceu, como bem foi já aqui dito, um conjunto de iniciativas parlamentares. É a altura do Parlamento debater, mas também é a altura do Governo começar com as obras para permitir e lançar as empreitadas necessárias para permitir que esta obra seja uma realidade. Obra essa que é crucial para o Conselho de Ferreira do Zêzere, do Distrito de Santarém, distrito para o qual sou eleito, para o Distrito de Castelo Branco, nomeadamente para o Conselho da Sertã, para o Médio Tejo, são dois concelhos do Médio Tejo, são igualmente importantes para o Conselho de Tomar, independentemente do troço entre Tomar e Ferreira do Zêzere estar já com a obra realizada, mas o atual troço entre a Sertã e Ferreira do Zêzere merece uma intervenção. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, total disponibilidade para trabalhar na especialidade estes diplomas, para termos um texto forte para resolvermos este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à apreciação da petição número 215/14, da iniciativa do cidadão Ângelo Cardoso e de outros. Abertura imediata da pesca lúdica para pescadores com licença válida em 2020. Para intervir no debate, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Grupo Parlamentar do Chega.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, cabe-nos saudar os peticionários por terem trazido a esta Casa a discussão sobre a pesca lúdica. Embora a matriz da petição seja sobre as restrições impostas a esta atividade em tempo de pandemia, os peticionários não têm culpa que muitas das suas petições não sejam discutidas a tempo, mas sim do processo de calendarização da Assembleia da República, que, diga-se em abono da verdade, tem dado passos mais significativos e mais atenção nesta legislatura na discussão das petições. Recordemos que a pesca lúdica foi uma das atividades que, durante o estado de emergência, foi confinada, sem que se perceba os porquês, pois salvaguarda o distanciamento, é praticada ao ar livre e até poderia servir para descomprimir numa altura difícil em que o facto de ficar em casa poderia agravar diversos problemas, inclusive de saúde. Para além do mais, a pesca lúdica, nas suas envolventes apiada, embarcada e submarina, envolve cerca de 500 mil de praticantes, sendo que na altura contavam com cerca de 300 lojas de pesca, tendo muitas delas sofrido na pele por terem sido obrigadas a fechar porque os praticantes foram obrigados a ficar em casa. Algumas dessas lojas nunca voltaram a reabrir. Alguns dos importadores tiveram de mudar de ramo, sendo que, dois anos devolvidos, ninguém percebeu porque a pesca lúdica não teve regime de exceção e não foi permitida durante o estado de emergência. Foi daquelas medidas à boa maneira portuguesa, socialista, no papel, sem olhar para atividades que podiam ser diferentes e que não prejudicariam ninguém, E assim foi preferível deixar as pessoas em casa sem poder exercer uma atividade ao ar livre que já por si respeita as regras de distância. Não se compreende, mas aconteceu. Naquele país onde o Covid não chegaria, seria apenas uma gripezinha. Ou no país onde se gastaram milhões em ventiladores que nunca apareceram ou funcionaram. A pesca lúdica e os seus praticantes têm sido sempre uma das preocupações do Chega. Por isso, apresentámos nesta casa um projeto de resolução que infelizmente não poderá ser discutido hoje, mas apenas em sede de comissão, que visa reduzir substancialmente os valores relativos ao licenciamento do exercício de pesca lúdica regional e nacional. Uma modalidade ao ar livre, que traz benefícios evidentes para a saúde. Numa altura em que muitos portugueses preferem ficar em casa, não pode ser castigada com taxas e taxinhas, por vezes difíceis de compreender. Com vários aumentos anuais, mas que nada melhorou para melhores condições, acrescentando o valor dos materiais para exercer e que torna difícil a sua realização. A pesca lúdica representa uma prática intemporal, ligada à história cultural portuguesa, nomeadamente em localidades costeiras, mas também do mundo rural ribeirinho. É uma atividade de lazer, promotora de vários prazeres pessoais, económicos e sociais. Com ela, promove-se a convivência social, o próprio bem-estar de todos quanto a praticam, conseguindo-se reunir em torno da pesca lúdica verdadeiros momentos de convívio e comunhão familiar. A par da questão social apresentada, é a articulação que se assiste entre esse elemento e as questões de saúde, que a prática de pesca lúdica garante, sobretudo pela mesma se realizar em contacto com a natureza, ao ar livre, mas também enquanto fator económico das zonas onde decorre, potenciando particularmente o turismo e a economia da região. A legislação que rege esta atividade tem tido queixas por parte dos pescadores, sobretudo atendendo à proibição da prática da pesca lúdica nas zonas de pesca profissional. No que respeita, por exemplo, ao Rio Tejo e a toda a zona que lhe está ligada, a prática da pesca lúdica reúne todos os elementos anteriormente mencionados, mas garante também o respeito e defesa do meio ambiente, de preservação e proteção de espécies, entre tantas outras rúbricas de cariz ambiental. É importante que haja a garantia do Governo da harmonização das regras e procedimentos que permitam a sua realização. Percebemos que existe por parte de setores da sociedade um sentimento de dificultar com mais taxas os setores da pesca lúdica e, por exemplo, da caça. Mas, da nossa parte, continuaremos a exigir a este Governo que tome medidas para defender ambas as atividades, dada a importância que têm a nível nacional. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, as primeiras palavras para os mais de 7.600 peticionários que vêm pedir a esta Casa que seja concedida a abertura imediata da pesca lúdica para pescadores com licença válida até 2020. Naturalmente que esta petição, neste momento, apresenta aqui um certo desfasamento relativamente àquilo que já foi a concessão desta abertura. No entanto, importa-nos também fazer aqui uma reflexão, tendo em consideração algo que até já se inverteu, de certa forma, tem a ver com o atraso em que esta Casa consegue apreciar as petições que vão chegando e esta, de facto, mais de dois anos, cerca de dois anos envolvidos. Estamos a melhorar, mas ainda existe muita resposta para dar. Exatamente. Mas, de toda a maneira, cumprimentar Exatamente. Os mais de 500 mil pescadores, eu diria desportivos, que, de facto, se dedicam a esta atividade. Eles vêm requerer, além da medida do objetivo principal que já referi, vêm queixar-se também daquilo que são as elevadas taxas a que estão sujeitos, cobradas, e neste caso até foram cobradas taxas e que nem sequer usufruíram delas, tendo em consideração que estavam impedidos de exercer essa atividade. Também o tratamento desigual para com outras atividades desportivas que tiveram um tratamento em termos de... Aliás, também tiveram essas atividades, foram muito condicionadas durante o período em que estivemos em confinamento, nomeadamente nos estados de emergência, mas que depois, resolvida essa situação relativamente a muitas atividades esportivas, esta ficou para o fim em termos daquilo que foi a abertura do acesso a essa atividade. Mas também queixam-se de muitas áreas em que continua a ser interdita a atividade da pesca desportiva e da pesca lúdica, que no nosso entender não faz sentido que seja imposta proibição à pesca lúdica nessas situações. Nesse sentido, aquilo que nos apraz também dizer é que é por demais justo que as licenças que foram interrompidas por virtude da pandemia, por essas proibições, nesse sentido, faz todo o sentido que sejam ressarcidos dos valores pagos, ou pelo menos que seja feita uma extensão na justa medida e no período em que foram impedidos de executar, de exercer essa atividade e assim poder usufruir dessa extensão das licenças. Mas, Sr. Deputado, permitam-me que recorde aquela que foi a posição do PCP a quando dos decretos de estado de emergência, porque importa, de facto, recordar, nós sempre dissemos que a prevenção e a contenção do vírus não eram das medidas com as medidas do estado de emergência que os resolvia. Não permitimos nunca que se confundisse a necessidade de implementar medidas de ordem sanitária, medidas de saúde pública, nunca permitimos que se confundisse com as medidas do estado de emergência. Por outro lado, também deixar muito claro aquela que foi a nossa intervenção aqui no dia 3 de abril, perante mais uma declaração do estado de emergência, em que dissemos: um problema de saúde pública não se pode vir a transformar num problema social com mais e maiores dimensões. Exatamente. E neste sentido, os pescadores lúdicos, pescadores esportivos, mas muitas e muitas atividades, não foram elas consideradas em função da sua característica, mas sim foram feitas medidas transversais que puseram em causa e tiveram dimensões sociais importantes que se concretizaram até naquilo que foi problemas, de facto, em termos económicos e sociais do nosso país. Muito e bom, nós alertámos, em bom tempo alertámos para isso. O temor que foi criado na população levou a que muitas das vezes não permitisse uma reflexão profunda sobre as medidas sanitárias que eram importantes implementar. E esta atividade, uma atividade sem risco, com distanciamento, para terminar, com garantias de segurança, não foi considerada e foi impedida de ser exercida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tenha a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Foi tão rápido que eu não estava a vê-lo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os senhores peticionários aqui e em casa. Penso que é consensual que a discussão desta petição é hoje um pouco extemporânea. Felizmente já acabámos com a maratona de estados de emergência que se repercutiram muitas vezes injustamente, como também já foi aqui hoje dito, sobre várias atividades sociais e económicas. Esta atividade da pesca lúdica, como muitas outras que foram afetadas, não se tratava sequer de uma atividade de risco, dado que poderia facilmente assegurar as condições de segurança para os próprios praticantes. Ao invés disso, o Governo optou sempre por proibir praticamente tudo, fizesse ou não sentido, e esta petição foi por isso natural e compreensível, e vemos nela as angústias pelas quais muitos portugueses passaram em diversas atividades. Por isso, solidarizamos-nos com as dificuldades passadas pelos subscritores, que já lidam hoje também com demasiadas burocracias nesta atividade. Continuaremos sempre atentos à tentação autoritária de tudo sacrificar e o Parlamento é justamente a casa onde devemos fazer esse escrutínio. Não subscrevemos unanimismos ou alarmismos excessivos sempre que isso implique restrições à liberdade dos portugueses. Neste aspecto, continuaremos atentos à revisão constitucional que tanto PSD como PS preparam, revisão essa que, diga-se, nem tinha de acontecer agora, na qual se preparam para restringir o direito à liberdade dos portugueses, declarando confinamentos administrativos, sem que para isso tenham de prestar contas. Este é um dos combates decisivos que enfrentamos agora neste Parlamento, para que não se repitam ou se cometam ainda mais injustiças. Os portugueses poderão continuar a contar com a Iniciativa Liberal para liderar esse combate pela defesa dos seus direitos, das suas liberdades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Salvador Formiga.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por saudar e agradecer aos peticionários pela sua atitude e participação cívica que enriquecem a nossa democracia e o debate democrático. Prova disso é que o direito de petição perante o Parlamento foi inscrito em todas as Constituições portuguesas desde 1822, sendo um instrumento fundamental de democracia participativa. Relativamente à petição 215-14, que defende a abertura imediata da pesca lúdica para pescadores com licença válida em 2020, importa começar por afirmar que, embora esta tenha perdido alguma pertinência